tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 minutos, versão 2020.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, dessa vez diretamente de São Paulo, onde eu vim para resolver diversos compromissos, mas graças ao coronavírus não consegui resolver praticamente nada. Mas enfim, e aí, pessoal, tudo bem? Hoje, programa especial de terça-feira, vocês já devem ter visto que esse é um formato que a gente está testando aí. Espero que vocês gostem, compartilhem aí com seus amigos. Estamos aqui hoje com o Felipe Sotomayor, o CEO da Verios Investimentos, para a gente falar um pouco sobre esse período turbulento que a gente tem vivido nos mercados. E aí, Felipe, tudo bem?
Oi, Caio, tudo bem? Cara, muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? Eu acompanho o trabalho do Terraço há bastante tempo, você sabe disso, sou fã do trabalho que vocês fazem e é sempre um prazer enorme interagir com vocês. Um oi pro pessoal que tá ouvindo o Terraço Econômico em 15 minutos. É uma semaninha complicada aí que você me pegou para essa conversa, né? Mas acho que também é isso que torna talvez o assunto mais interessante para quem tá ouvindo. Então, vamos às suas perguntas.
Realmente, eu também sou, pô, tá fácil, é só me acompanhar nas redes sociais que vocês verificam como eu sou fã da Verios, invisto com eles, acho que eles fazem um trabalho magnífico. Parabéns pra vocês aí, Felipe. Mas vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Felipe, conta pra gente, como é que vocês estão analisando o mercado no momento em que ele se encontra agora?
Caio, o momento que a gente está vivendo, eu acho que ele tem um aspecto que é um pouco mais óbvio e um aspecto que passa um pouco mais desapercebido para muita gente. O aspecto que eu acho que é um pouco mais óbvio é que esse é um momento extremamente atípico. A gente está vivendo um momento extremamente raro em que os comportamentos e os preços atingem patamares extremos. Mas o aspecto que eu acho que é um pouco menos perceptível é que esse não é um momento inédito e nem é mesmo um momento totalmente surpreendente. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece. São eventos que pegam todo mundo de surpresa, mas quem trabalha no mercado financeiro há alguns anos já sabe que mais ou menos a cada 2 ou 3 anos a gente tem um desses. Já existe até um termo cunhado no mercado financeiro para se referir a esse tipo de evento. Eles são conhecidos como Black Swans ou Cisnes Negros. Não tem nada a ver com o filme da Natalie Portman. Quem cunhou esse termo no mercado financeiro foi o Nissim Taleb com o livro A Lógica do Cisne Negro, em que ele explica esse conceito. E além de serem muito imprevisíveis, os cisnes negros têm uma outra característica, que em geral o mercado financeiro reage mal a eles. Como ele pega todo mundo de surpresa, ele pega todo mundo despreparado para calcular e reagir de forma racional ao que está acontecendo, né? No susto, todo mundo vende para evitar uma perda, né? Esse modo de venda no susto a gente chama de panic sell. Isso derruba os preços e aí causa pânico em outros players do mercado que não iriam vender, aí eles vendem, derrubam mais um preço. Então tem um pouco de um efeito de bola de neve, o que geralmente leva a queda de preço para um patamar muito além do que seria considerado o correto para o fato que está realmente acontecendo. Então, por exemplo, o coronavírus vai causar desaceleração econômica, vai reduzir o lucro das empresas, então o valor justo das empresas hoje é um pouco menor daquilo que se esperava. Então, daí a queda de preços. Mas quanto vai ser a desaceleração econômica? Ninguém sabe. Qual vai ser o impacto do coronavírus? Ninguém sabe. Quanto de redução de lucro as empresas vão ter? Ninguém sabe. Então, qual que é o preço correto hoje? Ninguém sabe. Nesse monte de incerteza, o mercado reage muito mal. E aí fica muito volátil, fica nesse sobe e desce. Um dia sobe, outro dia desce, um dia sobe, outro dia desce. E dessa vez a gente teve um cisne negro aí agravado com uma cereja do bolo, né? Quase como um cavaleiro do apocalipse montado em cima do cisne negro, que no meio da crise do coronavírus, a Rússia e a Arábia Saudita entraram numa guerra de disputa de preço do petróleo, né? Uma disputa de poder basicamente, mas que também deixaram, né, o mundo inteiro ainda mais preocupado, ainda mais envolto em incertezas.
Achei bacana essa sua analogia, Felipe, do cavaleiro do apocalipse montado no cisne negro, porque parece que é isso mesmo, né? Quando você acha que não dá pra piorar, nesse exato momento nós temos Espanha em lockdown, Itália em lockdown, outros países restringindo tráfego aéreo. Então, assim, os efeitos ainda são imensos pra gente esperar pra economia. E no fim das contas, esse tipo de coisa acabou acelerando um soft landing da economia desenvolvida ao redor do mundo, mas como bem o Felipe levantou, no fim das contas, isso acaba reduzindo o lucro das empresas, acaba reduzindo fortemente a atividade da economia, mas é uma questão que passa, principalmente se você tiver como foco dos seus investimentos o longo prazo. O que nos leva para o segundo tema do episódio de hoje. Felipe, Qual é a atitude mais recomendada para o investidor pessoa física, que deve ser majoritariamente o caso dos nossos ouvintes, em momentos de volatilidade de mercado, como que a gente tem observado agora?
A atitude mais recomendada para o investidor pessoa física no momento de alta volatilidade como esse depende muito da estratégia de investimento e também da situação financeira de cada um, Caio. Mas basicamente, o investidor tem três possibilidades. Ele pode comprar mais investimentos de renda variável, ele pode aguardar, esperar o mercado se recuperar, ou ele pode vender as posições que ele tem. Teoricamente, todo mundo sabe como ganhar dinheiro na bolsa de valores. É só você comprar na baixa e vender na alta. Então, qual que é a dificuldade? A dificuldade é que ninguém nunca sabe se a gente já chegou no final de um ciclo de queda, se a gente já está no fundo do poço, vamos dizer, na baixa. E da mesma forma, na alta, a gente também nunca sabe quando é que chegou a alta. Olhando para trás no gráfico histórico, é muito fácil falar, eu teria comprado aqui no fundo, vendido aqui no alto, comprado aqui no fundo, vendido aqui no alto e estava rico. Mas quando você está vivendo o momento, você não sabe se o próximo dia vai subir ou vai cair, você não sabe se a próxima hora vai subir ou vai cair, né? Então, você não tem essa certeza de onde você está. Eu mesmo que estou ali todo dia, com essa história de coronavírus, a bolsa despencou, depois subiu, depois caiu de novo, eu falei, agora, comprei. E depois disso, nos próximos dias, ela caiu muito mais do que ela tinha caído até então. Acontece e é do jogo. Agora, vamos olhar para as possibilidades que o investidor pessoa física tem. Comprar mais só faz sentido para quem tem um dinheiro a mais sobrando, que a pessoa sabe que não vai precisar por um bom tempo. Por quê? Porque você, por mais que esteja comprando no momento de baixa, em que os preços estão baratos e caiu, que é uma grande oportunidade, inclusive chamo de compra oportunista, você não sabe, você pode comprar e no dia seguinte cair mais, e na semana seguinte cair mais, e no mês seguinte cair mais, e você pode ter que esperar muito tempo para recuperar essa perda, enquanto o mercado está medindo o tamanho do golpe que a economia vai tomar. Então, muita gente, por exemplo, tem uma reserva de emergência separada, uma reserva de segurança, e nessa hora quer pegar a reserva de segurança e jogar em ações. Isso é totalmente desaconselhável, porque a reserva de segurança justamente vai permitir que você mantenha as ações pelo tempo que for necessário para você ter ganho com elas, mesmo que você precise de dinheiro com alguma coisa. Você vai na reserva de segurança e não vai nessa carteira de longo prazo. Então, comprar pode ser uma boa, mas comprar é um conselho que não precisa ser dado, porque, em geral, quem deve comprar é uma pessoa que não precisa de conselho. É uma pessoa que tem bastante apetite a risco, tem um dinheiro reservado, né, tem uma condição financeira que permite comprar mais e está preparada para dar esse passo nesse momento. O conselho que eu posso dar tranquilo para muita gente de forma ampla é aguardar. Aguardem, porque o mercado vai se recuperar em algum momento. A gente não sabe se já caiu tudo que tinha para cair, a gente não sabe se a recuperação vai acontecer em um dia, uma semana, um mês ou um ano, mas ele vai se recuperar. Vamos deixar todo mundo entender o que está acontecendo, precificar as coisas de forma correta e aí a gente começa a pensar se a gente compra ou se a gente vende. Vamos aguardar. E por outro lado, vender é um conselho, eu acho que é a única recomendação que nenhum especialista sério vai te dar. Porque vender é realizar, nesse momento que a gente está vivendo, é realizar o prejuízo. Você só sabe se ganhou ou se perdeu quando você fecha a operação, quando você sai dela. Então, por enquanto, eu comprei a um determinado preço e minhas ações se desvalorizaram muito nos dias seguintes. Eu não tomei um prejuízo. Eu até estou, teoricamente, abaixo, né? Se eu vendesse hoje, eu tomaria um grande prejuízo. Mas eu não vou vender, né? Da mesma forma que pensando que você tem a sua casa. Sua casa se desvalorizou. Você não entra numa pressa de vender aquela casa. E você também não sai considerando que você tomou um prejuízo. Você só vai saber isso o dia que você vender esse ativo mesmo. E quem vende nessas horas, em geral, eu pelo menos costumo pensar assim, cometeu um erro na hora da compra, tá? Não é nem da venda. Porque ou comprou ações com dinheiro que não era de longo prazo, ou comprou ações com dinheiro que ela achava que era de longo prazo, mas não teve uma reserva de segurança. Então, quem está tendo que tomar a decisão de venda agora, ou entrou no nível de risco errado, né? Comprou ações com mais dinheiro do que deveria. Então, o que eu ia dizendo? Quem está tendo que vender agora tem que olhar de volta para o momento em que fez a compra. Quem foi que te aconselhou a fazer essa compra lá atrás, né? Como é que foi esse conselho? Qual foi a informação que faltou? E para você não se ver nessa situação, tem três dicas que eu costumo dar. Não são dicas, né? São orientações mesmo de finanças pessoais e de investimento que as pessoas deveriam, na minha opinião, na minha percepção, deveriam seguir. A primeira delas é tenha uma reserva de segurança. Muita gente começa a entender um pouquinho mais de investimento e começa a menosprezar a reserva de segurança, a achar que não precisa. Por quê? Porque ela é um investimento um pouco chato. A reserva de segurança é um dinheiro que precisa ter segurança e liquidez. E, em geral, ele vai ter um rendimento meio sem graça, meio chato, uma renda fixa ali que não é grandes coisas. Mas é tudo bem, é para isso que ela está ali, é para ela te dar segurança e para você ter dinheiro, ter liquidez quando você precisar. Ela não é a sua estratégia de investimento, ela é um colchão para te proteger de imprevistos. A segunda dica é o resto do seu dinheiro que for para longo prazo, diversifique. Mas diversifique somente o que for para longo prazo. Reserva de segurança, renda fixa. E a terceira dica é faça aportes regulares. Bom, primeiro pelo motivo óbvio, a forma mais fácil de acumular patrimônio é ser disciplinado e poupar um pouco todos os meses, tá? Mas segundo, porque quem tenta fazer uma compra na baixa e depois tem que fazer uma venda na alta, essa pessoa está sob muita pressão de acertar o preço de compra e acertar o preço de venda. Agora, se você faz compras todos os meses, você pega aquilo que a gente chama de preço médio. Você forma o preço médio. Hoje, as minhas ações estão desvalorizadas, mas eu não sinto necessariamente que eu estou no prejuízo, porque certamente as compras que eu fiz no mês passado, nos últimos 3 ou 4, talvez até 6 meses, estão com preço menor do que o que eu paguei. Mas eu também fiz um monte de compras há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e naquela época eu peguei preços mais baratos do que os de hoje. Então, eu estou ganhando com algumas posições e perdendo com outras. Isso também me mantém mais tranquilo, mais aliviado, para ser mais racional nas minhas decisões de investimento.
Concordo em gênero, número e grau com você, Felipe, porque no final das contas, o mercado realmente não está precificando de maneira correta. E em segundo lugar, também é importantíssimo lembrar que realmente você só ganha ou perde quando você realiza a operação. Você verificar o preço em comparação a quando você comprou e o preço que tiver hoje pode estar muito acima do que você comprou, muito abaixo. Você só vai verificar o resultado disso quando você vender. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Felipe, agora focando um pouco mais no comportamento das carteiras dentro da Verus Investimentos. Qual é o comportamento que elas têm tido durante esse momento de instabilidade e turbulência global dos mercados?
Olha, as carteiras inteligentes da Verus, elas são compostas por 3 tipos de renda fixa e 2 tipos de renda variável, tá? Tem toda uma diversificação feita de forma matemática e tudo mais para minimizar o risco e maximizar o retorno que a gente tem. Mas mesmo com a diversificação, num momento tão extremo como esse que a gente está vivendo, está quase tudo caindo, menos o Tesouro Selic, tá? E é até curioso ver que nessa fase, quem está sendo o herói das carteiras é o Tesouro Selic, que é aquela renda fixa clássica que só sobe, ela não cai, né? Porque no ano passado, né, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha muita gente declarando como a taxa Selic caiu, e a taxa Selic determina a remuneração do Tesouro Selic e das rendas fixas pós-fixadas em geral, a gente tinha muita gente declarando a morte da renda fixa, que agora era a hora de comprar ações e que a renda fixa não servia para nada mais, e isso me incomodou muito na época, porque a renda fixa tem uma função clara numa carteira de investimento, que é de controlar o risco, né? E é curioso ver que as mesmas pessoas que estavam no ano passado suscetíveis a esse discurso, pedindo para aumentar o risco, pedindo para eu tirar a renda fixa, para eu colocar só ação nas carteiras delas, em geral são as pessoas que agora estão em pânico, se confrontando com essa perda, né? Porque todo mundo quer risco para cima, mas ninguém quer risco para baixo, né? E agora, o que a gente está passando, eu vi isso num perfil de alguém, não lembro de quem foi, achei muito bom, que é um teste de perfil de risco real, né? É o suitability da vida real. As pessoas estão realmente descobrindo se elas são moderadas, conservadoras, arrojadas ou agressivas. Agora, é nessa hora que a gente sabe. Quando você está num processo de abertura de conta na Verus, tem uma pergunta que eu faço lá no sistema que é: o que você faria se a sua carteira perdesse 10% do valor? E aí muita gente fala que investiria mais ou que seguraria. Pois bem, a gente até os números de fechamento de sexta-feira, né, que é o máximo que eu tenho agora no dia que a gente está gravando, a gente não tem praticamente nenhuma carteira perdendo 10%, né? E isso considerando que eu comercializo, né, oficialmente 5 níveis de risco, de 1 a 5, nesses níveis não tem ninguém perdendo 10%, e também tenho as carteiras 6 e 7 que estão em fase experimental lá na Verus. Aí sim, na 7 eu tenho gente que está perdendo mais de 10%, e eu sou uma dessas pessoas. Então, é engraçado porque na teoria as pessoas se julgam agressivas, porque quando elas olham o passado, em geral as estratégias agressivas, elas dão melhores resultados, mas você tem que aguentar passar pelos buracos no caminho, né? Só que quando você está dentro do buraco, muitas vezes a sensação, né, o emocional é de que você está no fundo do poço e de que o buraco continua abrindo, dá um pouco de um desespero, né? Então, as carteiras estão se comportando da forma que elas se comportariam num cenário como esse, é previsível que era isso que aconteceria. É um cenário extremamente raro de acontecer, mas estamos passando por ele. E eu me preocupo atualmente mais com o comportamento do investidor do que com o comportamento do investimento, entendeu? Porque é o investidor que vai determinar se esse evento vai ser só um quebra-mola na estrada, que ele vai passar e seguir em frente, ou se esse evento vai ser o momento em que ele toma um susto tão grande que ele desfaz todas as posições com prejuízo e nunca mais vai investir em renda variável. E a gente tem várias pessoas no Brasil que passaram por isso, só que agora é mais grave, porque a renda fixa realmente está com a remuneração muito mais baixa do que o de costume. Para aquecer a economia, a tendência é que agora os juros caiam mais ainda, e essa pessoa que, vamos dizer, que se machuca, além do que ela poderia se machucar, se traumatiza, ela vai perder muito dinheiro por não investir mais em renda variável daqui para frente. Então, eu realmente vou reforçar que as pessoas aguardem. Quem tem renda variável, aguarde. E quem está pensando em comprar, segura, vai com calma. Garante que você tenha uma reserva de liquidez. Se você nunca investiu em renda variável, sim, é uma grande oportunidade, mas não precisa. Melhor não, entendeu? Ninguém vai ficar rico com esse tipo de movimento. Você pode ganhar um troco, tá? Mas assim, acumular patrimônio é um processo de longo prazo. O investimento, em geral, não é uma coisa para deixar você rico. É uma coisa para você guardar dinheiro de forma mais eficiente. Sempre bato nessa tecla para as pessoas nivelarem expectativas. Quem entra com a expectativa certa não se frustra.
Bem legal o nosso papo, hein, Felipe? Muito legal, muito bacana mesmo. Muito obrigado por ter topado o nosso convite de participar desse episódio especial de terça-feira, de entrevista, e valeu!
Imagina, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e precisando de mim de novo, estou à disposição do Terraço Econômico quando vocês precisarem. Obrigado, um abraço.
E é isso aí, pessoal. Vou aí deixando espaço até sexta-feira. Aquele abraço, pessoal. Quer dizer, sem muito contato físico, né? Até mais!